Essa é a Rádio CDH, um programa número 45. E aqui sou eu, Gabriel Torres, editor executivo do Clube do Hardware. E esse som aí que vocês estão escutando é um clássico do synth pop, Transex, com Living on Video. O videoclipe dessa música é muito louco, vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada. É um clássico dos anos 80. Inclusive, se você curte aí esse tipo de som dos anos 80, synth pop, tem um documentário muito legal da BBC, Synth Britannia, que vale a pena aí dar uma olhada, vou deixar o link para vocês. E antes da gente entrar aí no assunto principal de hoje, eu queria deixar aí alguns recados rápidos do Clube do Hardware. O primeiro recado rápido é que a gente agora está com os podcasts no iTunes. Então, se você usa o iTunes, é só procurar por Clube do Hardware ou Rádio CDH que você vai achar aí os nossos programas. Ou então, se você quiser adicionar manualmente no seu iTunes, no site Clube do Hardware, no topo, tem um ícone, né, que é um ícone vermelhinho, que é o ícone do iTunes. É só você clicar ali que vai ter o feed, né, o link do XML para você adicionar no seu iTunes e poder ter os programas no seu iTunes. O segundo recado rápido é que finalmente o testador de fonte e todos os equipamentos para a gente testar a fonte chegaram aqui na minha casa, finalmente. Ainda vai demorar um pouco para eu conseguir fazer os testes de fonte, retomar os testes de fonte. Tá? Isso aí porque eu vou ter que construir uma câmara térmica novamente, que é basicamente uma caixa de madeira ligando a saída de ar do testador de fonte para dentro dessa caixa de madeira, então para esquentar a fonte, né? E vocês sabem que a gente testa fontes aí entre 40 e 50 graus, porque a eficiência e a capacidade de entregar potência da fonte ela cai com a temperatura, então a gente precisa ter essa câmara térmica. Tá? E o outro motivo que vai atrasar um pouquinho é porque eu me meti a besta a fazer um mestrado. Então eu iniciei o mestrado aí no mês passado e estou bastante enrolado aí com as aulas. Esses professores são muito malucos, passam muita coisa aí, tem que estudar pra caramba, entendeu? Tem aula que é aquela velha história do se vira aí, entendeu? Então tem que correr muito atrás. Então eu diminui muito o tempo livre que eu tinha, né, para escrever artigos, escrever testes e tal, enquanto eu estiver em aula, né? Então vou mesclar muito esse ano e no ano que vem períodos onde eu vou estar escrevendo bastante artigos quando eu estiver de férias e períodos que eu não vou estar tão ativo por causa do mestrado. Mas obviamente o Rafael Coelho vai estar escrevendo aí os testes normalmente, fazendo artigos normalmente. Eu só estou falando dos artigos que eu escrevo, eu pessoalmente escrevo. O terceiro recado rápido é um assunto que eu já falei aqui algumas vezes, né, em relação ao Facebook. O que acontece? Você curte nosso site, você segue nosso site pelo Facebook, o Facebook ele só anuncia os nossos artigos para menos de 1% das pessoas que estão seguindo. Então a gente tem lá 300 e tantas mil pessoas seguindo a gente, menos de 1000 pessoas, às vezes 1000, 2000 pessoas só que recebem as notificações do Facebook da nossa página. Então isso é muito complicado para a gente. Por quê? Porque as pessoas acham que vão, ao seguir o nosso Facebook, elas acham que vão receber as notificações do nosso site sobre os últimos artigos publicados, enquanto que isso não é verdade. Então o que acontece? Muita gente confia que o Facebook vai avisar elas quando a gente postar novos artigos, só que o Facebook não avisa. E a pessoa não acessa o nosso site, nosso tráfego cai e a pessoa não acompanha os nossos últimos artigos, os últimos testes, etc. Para solucionar isso, a melhor forma é usando um sistema RSS, ou seja, você usar um programinha que te avisa sempre que a gente tiver alguma atualização no site. Eu vou colocar o link aí, eu postei no blog essa semana, explicando como faz isso, linkando até para um outro artigo que ensina a fazer isso, um artigo aí do Altieres, que foi nosso moderador do fórum, um cara muito bacana. Então, se você curte o Clube do Hardware, a gente pede para você ou seguir a gente através do RSS, ou então acessar manualmente o nosso site aí pelo menos uma vez por dia para ver as novidades, tá? Porque se você ficar confiando só no Facebook, você não vai ser avisado quando a gente tiver novas publicações. Isso daí você vai ficar desinformado, né? E para um lado e para o outro lado a gente perde tráfego. Poxa, se a gente perde tráfego, a gente perde faturamento, a gente perde receita e no longo prazo toda essa coisa de perda de tráfego contribui para que a gente saia do ar, né? Que a gente tenha que encerrar nossas atividades no longo prazo. Como a gente não quer isso, a gente pede aí encarecidamente que vocês acompanhem mais de perto nossas atualizações e acessem nosso site com mais frequência. Bom, é isso. Vamos ao que interessa. Então, outra novidade aí do Clube do Hardware foi que esse mês a gente trabalhou pesado aí, atendendo aos inúmeros pedidos de vocês, para colocar mais testes de processador, mais testes de placa de vídeo. Inclusive, ontem a gente botou aí um grande teste, né, da Titan X, ou Titan X, como queira, e vários testes de processador, e o Rafael está aqui comigo para a gente conversar um pouco e ver o que ele descobriu a respeito desses testes. E aí, Rafael, como é que foi?
Tudo bom, Gabriel? Bem, foi muito legal fazer esses testes, porque a gente também é entusiasta, né? E a gente também fica curioso quando tem um lançamento como esse da Titan X, para saber o quanto essa placa vai bem ou não vai, ou quanto ela vale a pena. E os testes processadores também. A gente, ano passado, por N motivos, não conseguiu fazer muitos, mas também é uma coisa que a gente tem muita curiosidade de saber sempre quais são os processadores que estão valendo mais a pena, né?
Pois é, mas vamos recapitular aí rapidinho para o pessoal que não teve tempo ainda de ler o teste. Titan X, Titan X, vale a pena comprar?
Olha, se você for filho de um milionário, tipo, ou se você for o Tony Stark ou algo assim, com certeza vale. Porque é a placa, pelo menos a placa de vídeo, com um chip mais rápida que existe no mercado. Isso não tem sombra de dúvida, né? Ela realmente está num ponto que ela não tem concorrente. Infelizmente, a gente não pôde comparar ela com a placa topo de linha da AMD, que é a Radeon R9-295X2. Primeiro porque é uma placa extremamente limitada à distribuição, né? Mesmo nos Estados Unidos. Então, é óbvio que aqui no Brasil, eles nem têm para emprestar para a gente. Mas, de qualquer forma, são propostas diferentes, porque essa Radeon, ela é com dois chips, ela tem como se ela fosse duas placas em crossfire, e assim como a Titan Z, que é a anterior da série Titan, ela também tem dois chips gráficos, ao contrário da primeira Titan, que era um chip só. Essa nova agora, Titan X, ou Titan X, ela é um chip só, e ela é um chipão, por assim dizer, né? Tanto que apelidaram esse chip GM200 dela de Big Maxwell. Imagina o chip da GTX 980 multiplicado por 1,5. É o que é esse chip. Eles pegaram lá no projeto e aumentaram 50% dele. 50% a mais de processadores, 50% a mais de largura de banda, e deu um chip, portanto, realmente mais potente.
Mas uma coisa interessante, Rafael, que eu estava vendo no seu teste, e isso é bem legal da gente comentar, que esse aumento em características técnicas, a correspondência em desempenho não é linear, né? Quer dizer, você aumenta o tamanho do chip em 50%, aumenta a largura de banda, aumenta a memória, 12 GB de memória, mas mesmo assim o desempenho não é dobrado ou não é multiplicado, né, não é aumentado 50%, não é isso?
Pois é. É, no teste que a gente fez, vocês podem conferir no Clube do Hardware, todos os dados estão com todos os gráficos direitinho comparando, mas em geral, assim, em Full HD, a diferença ou não existiu ou foi muito pequena. Até porque, na verdade, a própria 980, a GTX 980, já dá conta do recado tranquilamente, em Full HD. Na resolução 4K, aí sim, a Titan X saiu um pouco na frente, né? Mostrou o seu poder, mas também não chegou, assim, tipicamente em torno de 20%, 30% mais rápida do que a GTX 980. O máximo que deu de diferença foi de 35%. E realmente, para uma placa que ela tem 50% mais processadores e largura de banda e que custa 80% a mais, como qualquer produto topo de linha, ela não tem uma boa relação custo-benefício. Mas isso aí vale para qualquer produto. Se você pegar um carro topo de linha, um carro que custa 10 vezes mais do que o modelo que você vai comprar, ele não vai ter 10 vezes mais conforto, nem vai andar 10 vezes mais rápido, né?
É perfeito, Rafael, perfeito. E em relação aos testes de processador, inclusive era uma crítica que muita gente estava fazendo para a gente, que vocês não testam processador AMD, vocês não testam processador AMD, vocês não testam processador AMD. Bom, tá aí, a gente testou quantos processadores? Foi 3 ou 4 processadores nos últimos mês ou 2 meses, né? E existe alguma conclusão que a gente pode traçar que vale aí nessa guerra AMD versus Intel, Rafael?
Bom, no, nos últimos meses, já no final do ano passado, a gente fez testes de vários processadores de baixo custo, principalmente aqueles de baixo custo e baixo consumo. Celeron J1800, Semprom 2650, A45000, Pentium J2900 e Athlon 5150. Todos processadores de baixo consumo e baixo custo. E deu aquela coisa mais ou menos que a gente já poderia imaginar, né, de que não tem muita diferença de desempenho entre eles. Até porque quem compra esses processadores não está realmente interessado em desempenho.
É, mas a gente está falando aí em processadores de baixo custo, né, baixíssimo custo, né?
Isso, baixíssimo custo e baixo consumo. Para quem vai usar o Word e acessar a internet, principalmente só o Facebook, eles dão conta do recado tranquilamente. Então, dá para a gente dar uma olhada nos testes ali, tem alguns dados interessantes, tipo, os processadores de 4 núcleos, em geral, são mais rápidos que os de 2 núcleos, mas não temos uma diferença gritante, assim, de Intel para AMD, não. Agora, a partir de fevereiro para cá, a gente fez testes aí sim, com processadores ou intermediários ou topos de linha, desde o Core i7-5960X, que é o processador mais topo de linha para computador de mesa da Intel, que a gente teve que comparar com o AMD FX9590. Mas tivemos que comparar simplesmente porque é o processador mais rápido da AMD, mas ele não é concorrente do i7, até porque ele custa muito menos. Então a gente fez esse comparativo, deixando claro, né, que simplesmente a gente pegou ele por ser o mais topo de linha que tinha da outra, mas que eles não são concorrentes diretos na mesma faixa de mercado. E depois testamos o A6-6400K, comparando com o Pentium G3220, depois testamos o A4-4000, depois o A10-6800K contra o Core i3-4150 e, por último agora, o A10-7800. E teve testes bem variados, assim. Nos mais básicos, ali no A6-6400 contra o Pentium G3220, processadores, os dois exatamente de mesmo custo, o Pentium saiu na frente, o Pentium mostrou mais desempenho. Já quando a gente passou para o A10 comparado com o Core i3, aí teve uma discrepância, porque aí, embora o desempenho de processamento dos dois tivesse mais ou menos equivalente, o desempenho do vídeo integrado desses processadores da AMD, é por isso tanto que são chamados de APUs, né, é maior do que o desempenho do Core i3. Então, o que a gente pode concluir, né, é que para quem pretende usar o vídeo integrado, esses processadores A10 são uma excelente opção.
Perfeito. E eu queria comentar contigo, Rafael, sobre esses mitos, né? A gente, principalmente no Facebook, toda vez que saiu a publicação desses testes, o pessoal fazia uns comentários e que a gente ficou meio, vamos dizer assim, chateado, porque nos comentários nada a ver. O pessoal não clicou no link para ler o teste e entender o que estava sendo feito e já saía colocando frases prontas ali do tipo, ah, não gosto da AMD porque esquenta muito, ou então, ah, prefiro a AMD porque é mais barato que Intel. E esse segundo comentário, ah, prefiro AMD que é mais barato que Intel, chegava a ser ridículo porque a gente estava comparando dois processadores, todos os testes eram dois processadores de mesmo custo. Então, quer dizer, você falar, ah, AMD é mais barato que Intel, naquele teste específico não correspondia à verdade porque a gente estava comparando dois produtos de exatamente o mesmo preço, não foi isso?
Sim, sim. Isso aí acaba, eu pelo menos imagino, né, que esse mito acaba se criando porque os processadores mais topo de linha da Intel realmente são mais caros que os processadores mais topo de linha da AMD. Na verdade, então, os processadores topo de linha da AMD concorrem com os processadores intermediários da Intel. Deu para ver que o A10 é mais ou menos concorrente, a grosso modo, do Core i3, enquanto o FX é mais ou menos concorrente do Core i5, mas a AMD não tem um processador que seja concorrente do Core i7.
É perfeito. E até por causa da numeração, né, da Intel versus a numeração da AMD, o pessoal tem essa noção errada, né? Porque a AMD nomeia A4, A6, A8, A10, aí a Intel vem Core i3, i5, i7, aí como os números da AMD, vamos dizer, são maiores, aí o pessoal de repente acha que a 10 é concorrente, sei lá, de um Core i5, de um Core i7, de um Core
i10.
E o pessoal fica meio perdido, né? Então é como você está falando, o A10 concorre, na verdade, com o Core i3, né? Não é com o Core i5.
Sim, a faixa de preço é essa, né? Por isso que a gente faz o teste sempre comparando dois processadores que têm o mesmo valor e não processadores que sejam o topo de linha de um contra o topo de linha de outro, ou um de quatro núcleos de uma empresa contra o de quatro núcleos da outra. Não importa, aqui quando a gente está tratando do A10 comparando com o Core i3, o Core i3 é um processador de dois núcleos. Tá certo que tem o Hyperthreading que acaba sendo reconhecido como quatro núcleos, mas é um processador de dois núcleos e o A10 é um processador de quatro núcleos. Mas eles são concorrentes, e tanto que em termos de desempenho eles realmente se equivalem. Em alguns testes um é mais rápido, em outros testes o outro é mais rápido.
É, isso aí, você tocou num ponto muito importante, que o pessoal analisa somente as especificações técnicas e fala, ah não, eu vou preferir o AMD porque nessa faixa de preço o AMD tem mais núcleos, né? E aí são alguns equívocos, eu acho, na minha opinião. Primeiro é que ter mais núcleos não necessariamente significa ser um processador mais rápido, vai depender da aplicação que você usa. Segundo, os núcleos da AMD não são núcleos de verdade, né? Porque eles compartilham recursos. Daí você tem vários artigos falando sobre isso. Tem um tutorial que eu vou botar o link aqui para você dar uma lida para entender isso melhor. Então, no final das contas, para o usuário final, o que importa é o desempenho. Não importa se um processador tem mais núcleos, outro tem menos núcleos. Importa se queima rápido, né? Qual vai ser melhor para a pessoa.
E queima mais rápido no tipo de necessidade que a pessoa tem.
Exatamente.
Porque não adianta a pessoa comprar um processador. Ah, esse processador é mais rápido no Photoshop. Ah, mas eu não uso Photoshop, então não adianta nada.
É perfeito, a mesma coisa essa história de núcleos, né? Esse cara, tem um compressor de 16 núcleos. Tá, você usa renderização 3D, você usa AutoCAD, sei lá o quê. O cara não usa, e que vai adiantar?
Que foi uma conclusão que a gente tirou no teste do i7-5960X, que é um processador de 8 núcleos com Hyperthreading, que acaba, então ele é reconhecido como tendo 16 núcleos. Agora nós comparamos ele com o i7-4770K, que é um processador de 4 núcleos reais e mais 4 núcleos virtuais, então tem metade dos núcleos, só que ele, em alguns jogos, principalmente, ele foi mais rápido do que esse i7-5960X, justamente porque, apesar de cada núcleo de um e de outro ser praticamente equivalente, 4770K tem um clock mais alto. Então, em programas que não vão utilizar aqueles 16 núcleos, o outro que tem 8 núcleos é mais rápido.
É a mesma coisa que a gente estava falando aí da Titan X, né, da Titan X. Ela tem 50% mais de processadores internos, mas isso não vai significar 50% a mais de desempenho. É a mesma coisa o processador. Só porque você botou mais núcleos não vai significar que ele vai processar os seus programas mais rápido. Vai depender se seu programa faz uso de mais threads, né, mais processamento paralelo, né, vai fazer uso desses núcleos adicionais. E a questão do aquecimento, Rafael, que é uma coisa que, poxa, o pessoal martela isso muito em relação à AMD. Quer dizer, queria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade, não é verdade? Como é que fica isso? O pessoal comenta muito isso na internet, falando, não vou comprar AMD porque esquenta muito.
Pois é. É uma questão interessante, porque infelizmente não deu, na metodologia que a gente está utilizando agora, para fazer direitinho testes de ruído, de temperatura, que seria o ideal, mas... É aquela coisa, a gente ainda está se estruturando aqui para conseguir fazer esses testes e fazer testes num ritmo interessante, porque também não adianta a gente fazer testes super completos e liberar um teste por mês apenas. Aí a nossa audiência, aí os nossos leitores vão procurar outro site, porque vão olhar todo dia e não tem conteúdo novo, né? A gente, pelo que deu para notar aqui, até mesmo botando a mão no cooler mesmo, isso é mito. Não tivemos problemas de aquecimento com nenhum dos processadores. Isso pode ser visto pelo próprio TDP, né? A potência máxima emitida de calor de cada um deles. Não é muito diferente, não. E o próprio, esse último que a gente testou, o A10-7800, ele tem 65 watts, mas inclusive ele pode ser, no setup da placa-mãe, você pode reduzir o TDP máximo dele para 45 watts. Quer dizer, 45 watts para um processador de 4 núcleos de bom desempenho como ele é uma coisa muito baixa. Ou seja, o pessoal às vezes porque teve um processador não sei aonde que esquentava, bom, exceção aí dada pro FX9590, né? Esse sim, esse foi complicado. Esse a gente estava utilizando um water cooler um pouco mais básico nele e tivemos que trocar, utilizar um topo de linha mesmo para conseguir rodar todos os testes sem ele reduzir clock por conta da temperatura. Mas apenas esse modelo. Foi o único modelo que a gente sentiu aumento de temperatura. Só que já é suficiente um processador ter problemas de aquecimento para o pessoal extrapolar e achar que todos os processadores dessa marca têm problemas de aquecimento. Que é uma bobagem, né?
É, isso aí, mas isso é uma tendência do ser humano de generalizar, né? Mesma coisa, você às vezes tem problema com uma marca, com um produto de uma marca, vamos dizer, um produto de baixa qualidade de uma marca, e você fala, ah, aquela marca não presta, né? E de repente você justamente calhou de comprar o pior produto daquela marca, sendo que a marca de repente tem produtos melhores.
É, com certeza. Ou até é uma coisa comum, até extrapolando aí, para produto da China. Hoje em dia, bom, quase tudo que se compra de produto de tecnologia é da China. Então, produto da China tem produto muito vagabundo e tem os melhores produtos do mundo. Podem vir todos da China. Não dá para generalizar, porque coisa da China é ruim. Não, pode ser ruim, pode ser bom. Você paga pelo... Você leva o que você paga, né?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por mais uma vez pela audiência e até a próxima.
Isso aí, até os próximos testes, até o próximo podcast. Um abraço. Listen,